Internacional.
As bolsas de valores da Ásia registraram avanço nesta quarta, depois de 2 dias com fortes perdas por conta do terremoto e da crise nuclear. A bolsa em Tóquio marcou alta de 5,68%. Boa notícia para um país em colapso, situação que preocupa todo mundo. Quais as reais consequências do colapso da economia japonesa para o Brasil e Minas Gerais? Será que o custo de reconstrução pode reerguer o terceiro maior PIB do mundo? Sobre o assunto, eu conversei com o professor Marco Flávio da Cunha Rezende, coordenador do curso de Ciências Econômicas da UFMG. Acompanhe.
Antes mesmo da tragédia, já se falava que a economia japonesa vivia um momento delicado. O país perdeu o posto da segunda maior economia do mundo para a China e o mercado previa crescimento de apenas 1,5%. Esse terremoto seguido de tsunami, esse acidente nuclear no Japão, pode piorar ainda mais esse quadro, professor?
Sim, deve piorar, porque o estoque, uma parte do estoque de capital do Japão foi destruído. Além disso, eles vão ter problemas de fornecimento de energia, dados os problemas nas usinas nucleares que eles estão tendo lá. Então, com menos energia e com menos máquinas, equipamentos, infraestrutura, portos, né, em relação ao que eles tinham antes dessa catástrofe, significa que eles vão produzir menos, gerar menos emprego e, ao mesmo tempo, a demanda por bens e serviços, etc., vai ficar alta, né, devido às necessidades que a população agora passa a ter depois da catástrofe.
Agora, professor, os japoneses vão ter que arcar com o custo de reconstrução, um custo estimado em 180 bilhões de dólares, equivalente a 3% do PIB do país. A médio prazo, alguns especialistas avaliam que a reconstrução pode aumentar a demanda por produtos e serviços e aí contribuir para o reaquecimento do mercado. Na avaliação do senhor, professor, qual é realmente o impacto desse custo da reconstrução que pode ter aí sobre a economia japonesa?
Então, esse é um ponto interessante. Eu também concordo com essa análise. Ou seja, se num primeiro momento a situação econômica deve piorar por causa que você teve uma redução do estoque de capital e da infraestrutura, inclusive de energia do país, num segundo momento, os gastos que o governo japonês vai ter que fazer para poder reconstruir o país vai estimular o crescimento e o emprego, né? Então, você deve ter uma queda na produção e na situação, uma deterioração da situação econômica, seguida mais à frente de uma recuperação da economia, exatamente por causa da reconstrução que o governo vai ter que fazer. Agora, isso, claro, tem impactos nas contas do governo, tem impactos inflacionários, pode ter no futuro impactos inflacionários, etc., mas esse tipo de coisa é muito difícil prever.
As principais bolsas ao redor do mundo vêm sofrendo sucessivas quedas desde a última sexta-feira por causa do desastre. O terceiro maior PIB do mundo em colapso. Quais são os impactos para a economia mundial, professor?
Então, a queda na ação das bolsas reflete essa perda do estoque de capital, de parte do estoque de capital que o Japão teve. Por exemplo, se uma Nissan, uma Toyota, né, aliás, pode produzir menos automóveis hoje porque não tem energia ou porque alguma fábrica foi atingida, etc., a ação da Toyota vai cair, porque ela vai, espera-se que ela tenha menos lucros, né? Então, a queda nas bolsas reflete essa perda de parte do estoque de capital que o Japão teve. Agora, para a economia mundial, o Japão é um ator importante, a terceira economia mundial. E a tendência agora é que eles exportem menos e importem mais, né? Então, não necessariamente isso é ruim para a economia mundial.
Professor Marco Flávio, agora pensando um pouco aqui na economia do Brasil, metade da produção de minério é exportada para o Japão, poderia ser afetada. Na avaliação do senhor, professor, quais são os efeitos da crise japonesa na economia brasileira?
O efeito da crise japonesa na economia brasileira, eu acho que num primeiro momento, vai ter uma certa paralisia do comércio internacional. Mas logo em seguida, o Japão vai ter que importar mais do que normalmente ele importava, porque ele vai exatamente reconstruir o país. E nesse processo de reconstrução, inclusive da infraestrutura, a demanda, por exemplo, por aço, cresce, minério, etc. Então, se num primeiro momento você pode ter alguma paralisia do comércio, e eu digo isso nos próximos meses, porque os portos foram destruídos, porque a infraestrutura deteriorou-se um pouco no Japão, e pela situação de desorganização que deve estar lá, mas passados esses primeiros meses, é provável que futuramente a demanda de alguns produtos que a gente exporta para o Japão cresça exatamente em função da necessidade de reconstrução do país, o que vai ser positivo, então, para a economia brasileira, em especial para Minas Gerais.
Quais seriam os reflexos a curto prazo, a longo prazo? O que poderia ser sentido aqui no Estado em função dessa crise no Japão?
Eu diria que a minha mesma análise, quer dizer, na medida que de Minas que sai o minério, né, que vai para o Japão, se num primeiro momento tem uma certa paralisia no comércio internacional entre Brasil e Japão, num segundo momento eu acredito que vai haver uma retomada com mais força desse comércio, exatamente porque o Japão precisa importar mais produtos que a gente exporta para eles, né, para poder reconstruir o país. E pode até acontecer de alguns mercados em que o Brasil disputava com o Japão e sobre mais espaço para o Japão, para o Brasil, visto que o Japão tende a reduzir suas exportações, já que parte da sua infraestrutura foi sucateada.
Esse foi o professor Marco Flávio da Cunha Resende, coordenador do curso de Ciências Econômicas da UFMG, analisando como o terremoto afeta a economia do Japão e suas consequências para o mercado mundial, brasileiro e Minas Gerais.